Audiobook grátis apresenta Poucas vezes ia ao antigo Pedro II, e as poucas em que lá fui, era das galerias que assistia ao espetáculo. Munido do competente bilhete, às 8 horas, entrava, subia, procurava o lugar marcado e, nele, mantinha-me, durante a representação. De forma que aquela sociedade brilhante que eu via formigar nos camarotes e nas cadeiras, me aparecia distante, colocada muito afastada de mim, em lugar inacessível, no fundo de cratera de vulcão extinto. Cá do alto, debruçado na grade, eu sorvia o vazio da sala com a volúpia de uma atração de abismo. As casacas corretas, os uniformes aparatosos, as altas toiletes das senhoras, semeadas entre eles, tentavam-me, hipnotizavam-me. Decorava os movimentos, os gestos dos cavalheiros e procurava descobrir a harmonia oculta entre eles e os risos e os ademanes das damas. Nos intervalos, encostado a uma das colunas que sustentam o teto, observando os camarotes, apurava o meu estudo do Orsligne. Do distinto, com os espectadores que ficavam nas lojas. Via correrem-se-lhes os reposteiros, e os cavalheiros bem encasacados, juntarem os pés, curvarem ligeiramente o corpo, apertarem ou mesmo beijarem a mão das damas que se mantinham ereitas, encostadas a uma das cadeiras, de costas para a sala, com o leque em uma das mãos caídas ao longo do corpo. Quantas vezes não tive ímpetos de ali mesmo, com risco de parecer doido ao polícia vizinho, imitar aquele cavalheiro? Quase tomava notas, desenhava esquemas da postura, das maneiras, das mesuras do elegante senhor. Havia naquilo tudo, na singular concordância dos olhares e gestos, dos ademanes e posturas dos interlocutores, uma relação oculta, uma vaga harmonia, uma deliciosa equivalência que, mais do que o espetáculo do palco, me interessavam e seduziam. E tal era o ascendente que tudo isso tinha sobre o meu espírito que, ao chegar em casa, antes de deitar, quase repetia, com o meu velho chapéu de feltro, diante do meu espelho ordinário, as performances do cavalheiro. Quando cheguei ao 5º ano do curso e os meus destinos me impuseram, resolvi habilitar-me com uma casaca e uma assinatura de cadeira do lírico. Fiz consignações e toda a espécie de ajotagem com os meus vencimentos de funcionário público e para lá fui. Nas primeiras representações, pouco familiarizado com aquele mundo, não tive grandes satisfações e mais, por fim, habituei-me. As criadas não se fazem em instantes duquesas. Eu me fiz logo homem de sociedade. O meu colega Cardoso, moço rico, cujo pai enriquecera na indústria das indenizações, muito concorreu para isso. Fora simples a ascensão do pai à riqueza. Pelo tempo do governo provisório, o velho Cardoso pedira concessão para instalar uns poucos de burgos agrícolas, com colonos javaneses, nas nascentes do Purus Mais, não os tendo instalado no prazo, o governo seguinte cassou o contrato. Aconteceu, porém, que ele provou ter construído lá um rancho de palha. Foi para os tribunais que lhe deram ganho de causa, e recebeu de indenização cerca de 500 contos. Encarregou-se o jovem Cardoso de me apresentar ao mundo, de me informar sobre toda aquela gente. Lembro-me bem que, certa noite, me levou ao camarote dos viscondes de Jacarepaguá. A viscondessa estava só, o marido e a filha tinham ido ao bufete. Era a viscondessa uma senhora idosa, de traços empastados, sem relevo algum, de ventre proeminente, com um pince-nez de ouro trepado sobre o pequeno nariz e sempre a agitar o cordão de ouro que prendia um grande leque rococó. Quando entramos, estava sentada, com as mãos unidas sobre o ventre, tendo o fatal leque entre elas, o corpo inclinado para trás e a cabeça repousar sobre o espaldar da cadeira. Mal desmanchou a posição em que estava, respondeu maternalmente aos cumprimentos, e interrogou o meu amigo sobre a família. Não desceram de Petrópolis, este ano. Meu pai não tem querido. Há tanta bexiga, que medo tolo. Não acha, doutor? Dirigindo-se a mim. Respondi, penso assim também, viscondessa. Ela juntou então, olhe, doutor. Como é a sua graça? Bastos, Frederico. Olhe, doutor Frederico, lá em casa, havia uma rapariga. Uma negra. Boa rapariga. E, por aí, desandou a contar a história vulgar de uma pessoa que trata de outra atacada de moléstia contagiosa e não apanha a doença, enquanto a que foge, vem a morrer dela. Depois da sua narração, houve um curto silêncio. Ela, porém, o quebrou. Que tal, o tenor? E bom, disse o meu amigo. Não é de primeira ordem, mas se o pode ouvir, ah. O tamagno. Suspirou a viscondessa. O câmbio está mal, refleti, os empresários não podem trazer notabilidades. Nem tanto, doutor. Quando estive na Europa, pagava por um camarote quase a mesma coisa que aqui. Era outra coisa. Que diferença! Como houvessem anunciado o começo do ato seguinte, despedimo-nos. No corredor, encontramos o visconde e a filha. Cumprimentamo-nos rapidamente e descemos para as cadeiras. Meu companheiro, segundo a praxe elegante e desgraciosa, não quis entrar logo. Era mais chique esperar o começo do ato. Eu, porém, que era novato, fui tratando de abancar-me. Ao entrar, na sala, dei com o Alfredo Costa, o que me causou grande surpresa, por sabê-lo, apesar de rico, o mais feroz inimigo daquela gente toda. Não foi durável o meu espanto. Juvenal tinha posto a casaca e cartola, para melhor zombar, satirizar e estudar aquele meio. De que te admiras? Venho a este barracão imundo, feio, peixesbeque, que faz todo o Brasil roubar, matar, prevaricar, adulterar, a fim de rir-me dessa gente que tem as almas candidatas ao pesadente do inferno. Onde estás? Disse-lhe eu, ao que ele me convidou, vem para junto de mim. Ao meu lado, a cadeira está vazia e o dono não virá. E a do Abrantes que me avisou disso, pois, no fim do primeiro ato, me disse que tinha de estar em certo lugar especial. Vem que o lugar é bom para observar. Aceitei. Não tardou que o ato começasse e a sala se enchesse. Ele logo que a viu assim, falou-me. Não te dizia que, daqui, tu poderias ver quase toda a sala? E verdade. Bela casa, cheia, rica. Observou o meu amigo com um acento sarcástico. Há muito que não via tanta gente poderosa e rica reunida. E eu há muito tempo que não via tantos casos notáveis da nossa triste humanidade. Estamos como que diante de vitrinas de um museu de casos de patologia social. Estivemos calados, ouvindo a música mais, ao surgir na boca de um camarote, à minha direita, já pelo meio do ato, uma mulher, alta, esguia, de grande porte, cuja tez moreno claro e as joias rutilantes saíam muito friamente do fundo negro do vestido, discretamente decotado e enquadrado. Eu perguntei, quem é? Não conheces? A Pilar, a espanhola, a... Como se consente? E um lugar público. Não há provas. Demais, todas as outras a invejavam. Tem joias caras, carros, palacetes, já vens tu, ora. Queres ver? Vê o sexto camarote de segunda ordem, contando de lá para cá. Viste? Vi. Conheces a senhora que lá está? Não, respondi. E a mulher do Aldon, que não tem rendimentos, sem profissão conhecida ou com a vaga de que trata de negócios? Pois bem, há mais de 20 anos, depois de ter gasto a fortuna da mulher, ele a sustenta como um nababo. Adiante, embaixo, no camarote de primeira ordem, vês aquela moça que está com a família? Vejo. Quem é? E a filha do Dr. Silva, quem, certo dia, encontraram, em uma festa campestre, naquela atitude que Ena Tou Friends, num dos bergerets, diz ter alguma coisa de luta e de amor. E os homens não ficam atrás, és cruel, repara naquele que está na segunda fila, quarta cadeira, primeira classe. Sabes de que vive? Não. Nem eu. Mas, ao que corre, é banqueiro de casa de jogo. E aquele general, acolá? Quem é? Não sei. O nome não vem ao caso, mas sempre ganhou as batalhas. Nos jornais. Aquele almirante que tu vês, naquele camarote, possui todas as bravuras, menos a de afrontar os perigos do mar. Mais além, está o desembargador Genserico. Costa não pôde acabar. O ato terminava, palmas entrelaçavam-se, bravos soavam. A sala toda era uma vibração única de entusiasmo. Saímos para o saguão e eu me pus a ver todos aqueles homens e mulheres tão maldosamente catalogados pelo meu amigo. Notei-lhe as feições transtornadas, o tormento do futuro, a certeza da instabilidade de suas posições. Vi todos eles a arrombar portas, arcas, sôfregas, febris, preocupados por não fazer bulha, a correr a menor que fosse. E ali, entre eles, a espanhola era a única que me aparecia calma, segura dos dias a vir, sem pressa, sem querer atropelar os outros, com o brilho estranho da pessoa humana que pode e não se atormenta.